Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcão do 8D Pro e no episódio de hoje a gente vai receber um convidado muito especial, que é o Ednei, mais conhecido como Internei. Fala, Internei.
Beleza, Marcão. Obrigado, cara, pelo convite. É uma grande honra estar aqui com vocês. Vamos desmistificar mais um assunto aí para a galera, né?
Maravilha, Internei. Inclusive, você é organizador da Social Media Week de São Paulo, né, bicho?
Exatamente, exatamente. É um evento. A última edição agora a gente teve mais de 8 mil inscritos, foram 260 palestras. Eles têm girado aí nos últimos 3 anos nessa faixa aí de 260, 280 palestras. Em termos de quantidade de palestrantes, ele é o maior evento hoje de marketing digital. Em termos de público, ele perde para The Summit, tem metade. Eu acho que depois do Social Media Week, os eventos vão para 3 mil pessoas no máximo, né? São Social Media Week São Paulo e a RD Summit, dependendo da estatística aí, são os dois maiores eventos do Brasil, né?
E uma coisa do seu currículo que já mostra que a figura entende, você é editor, você ainda é editor do blog do WordPress Brasil?
Sou. A Automatic, quando eles foram lançar o blog em português, eles fizeram tipo uma licitação, né? Pediram orçamento para algumas agências e estavam procurando agências, mas no meu caso, por conta como você falou, do meu currículo e da minha história, eles aceitaram minha inscrição como consultor independente. E hoje eu escrevo para o blog do WordPress.com, eu defino as pautas em conjunto com uma pessoa da própria Automatic, né, nos Estados Unidos. E eu reviso as traduções. Então, toda a tradução da interface do WordPress.com, nesse momento, ela está sendo revisada, né? Quando você cria uma conta, quando você recebe aqueles e-mails de boas-vindas, quando você escolhe a customização do layout. Então, a gente está em um
Sério?
processo
Que
de
incrível! Ou
revisar.
seja, todo o WordPress Brasil ali tem um dedo, um pixel, um caractere de internet.
Tem muita coisa, cara. Às vezes é detalhe. Essa palavra aqui está escrita. Tem de coisa escrita errada a coisa que foi traduzida muito literal. Tipo, o pessoal fez uma piadinha em inglês, o pessoal traduziu literal, ela perdeu sentido. E tem também coisa que eu achei que tinha que ser completamente diferente, porque não fazia sentido, né? Você quer ver um
Por
exemplo? Se você
exemplo, o próprio
comprar um.
Analytics do Google, o
É,
Google
não.
do Analytics sofre muito disso, né?
Sim.
Traduções muito literárias. Mas
O
qual é o exemplo que você
Twitter
quer dar?
tem uma coisa, cara, que eu não lembro. O exemplo, por exemplo, quando você pode comprar um domínio junto com a sua hospedagem do WordPress.com, né? E ele tem
Isso.
algumas terminações lá que você pode escolher. Entre elas tem a ponto .ca, que é do Canadá, né? Então, no texto em inglês, eles falam muito do Canadá, porque é um país próximo, é linguagem inglês, então eles estão falando muito meio a ideia de que aquele ponto CA, provavelmente quem vai comprar é um canadense, né? Ou alguém que gosta do Canadá. Aqui, a gente usa o ponto CA para fazer trocadilho, né? Vem ponto K, né? O domínio care.ca, careca, a gente
Vem
fica.
para ponto K.
Vem para ponto K. Então, a gente usa. Tem alguma coisa de pesca, você põe pes.ca.ca, então a gente usa como K. Como K é uma sílaba comum no idioma português, a gente usa o ponto CA para fazer trocadilho, né? Então eu troquei o texto completamente para falar sobre você ser mais criativo, né? Usar de uma forma diferente. Então é um caso onde o texto original e o texto português eles são bem diferentes. Esse é um caso que eu lembro mais recente, eu não sei nem se já está publicado a revisão já, mas é um caso onde eu revisei de uma forma bem
Ó, um
diferente.
spoiler.
No
Um
spoiler,
spoiler.
se já tiver no ar, se for na versão inglesa, você vai ver que está diferente, se não tiver ainda, você vai ver que vai mudar para isso daqui a pouco.
Pô, que legal. E, cara, tu é formado em processamento de dados. É engraçado que até os
Ixi.
termos de lá para cá vão se mudando de forma muito intensa. Meu tio formou na primeira turma da UFMG de Ciências da Computação e era um armário gigante. E minha mãe conta que levou ela e minha avó e falou aqui, mãe, irmã, no futuro nós vamos ter isso em casa. E minha avó, aqui eu quero uma merda desse tamanho na minha casa. Isso aqui, como que as coisas mudam? E minha pergunta é justamente isso. De lá para cá, o que que você acha que mais mudou? Só tem um problema, você não pode responder tudo.
Tecnologia se tornou commodity. Essa é a maior mudança. Tecnologia se tornou commodity. Como você falou, Ter um computador, cara, se você for lá nos anos 70, ter um andar inteiro ocupado com uma máquina, você vai para os anos 80 no Brasil, tipo, se você tem, você é o cara mais privilegiado do bairro, da cidade. E até o ponto hoje que todo mundo tem um celular, cara, mais potente do que qualquer computador da década de 70, de 80, né? Então, commodity. Assim, computação não é mais um diferencial competitivo, é commodity. Você faz alguma coisa, você
Perfeito.
está levando em consideração computação, você não faz mais com obrigação. Você não está usando, você está fudido.
Que pancada. Porque assim, a gente ainda, você vê que ainda existem muitos cursos baseados nos critérios técnicos ou de capacidade, mas você falou uma coisa impressionante.
Todo
A
mundo usa o celular
tecnologia é
para
uma
tudo,
certa
cara. As pessoas
commodity hoje.
compram as coisas. Você vai viajar, você compra passagem pelo celular, você aluga hotel pelo celular, você está fazendo sua mala, percebe que está faltando remédio, pede pelo celular para alguém entregar na sua casa, você agenda os pagamentos do banco pelo celular, já que você não vai receber o boleto. Você faz tudo pelo celular, cara. Tudo, tudo. E aí é o seguinte, o cara vai lá e faz assim: nossa, agora a gente tem atendimento pelo WhatsApp, agora a gente está dentro do aplicativo. Maluco, se você não fizesse isso, ia morrer. Isso não é nenhuma vantagem, não é diferencial competitivo. É como falar assim, né? Agora a gente tem um atendente aqui na nossa loja que fala português. Caralho, você não tinha ainda?
Genial, velho. Tem até um vídeo muito legal do Bill Gates que ele faz previsões. Só que isso na década de 90, quando a internet estava assim. Cara, ele falando para um repórter fantástico. Só que não são. Olhando assim, parece previsões, né? Previsões. Mas na verdade é como se a tecnologia existisse e não fosse acessível, né? E é o que você
Sim,
falou, ela
sim.
se tornou acessível e virou commodity. Só que as
Virou commodity.
previsões dele são bizarras, coisas impensáveis da época. O cara tava falando, não, você vai pedir no seu, ele falava computador, por exemplo, mas você vai pedir no seu aparelho, no seu computador, vai chegar uma comida na sua casa. Olha que maluco, né? Hoje é
Sim,
ridículo, isso é
sim.
iFood.
Tem um cara que nessa coisa de acertar o futuro, ele era da IBM. Eu não lembro agora se ele faleceu recentemente ou não, o Jean Paul. Esse cara é um dos caras que mais acertou assim previsão, assim, coisa que ele enxergou 30 anos no futuro, coisa que ia acontecer. Muito louco. Você vê o... Hoje é um pouco mais difícil. O Jean Paul Jacob, ele faleceu esse ano, cara. Esse foi para mim, de todos os caras que eu li sobre. Eu tive o privilégio de conhecer o Jean Paul Jacob, né, já
Olha
velhinho,
que legal.
uns 4, 5 anos atrás. E ele falando das previsões dele, cara, esse cara acertou coisa pra caralho. Obviamente tem coisa que esse cara errou. E mesmo Bill Gates, aí você falou
Claro.
do que o Bill Gates acertou, né? O Bill Gates falava que nenhum computador ia precisar mais de 640K de memória, né? Primeiro PC que ele lançou. Não, memória demais.
É tipo isso. Agora, uma coisa legal que eu recomendo assistirem também é aquele desenho Jets. É impressionante o número de acertos tecnológicos que eles fizeram. E aí muita gente, eu já tinha um tio que me perguntou, cara, como eles acertaram? A grande questão é porque eles não acertaram pensando na tecnologia, eu vejo que eles acertaram pensando na necessidade. A própria
Isso.
videoconferência, lá você via aparelhos que eles faziam, ele não estava pensando no como isso é feito, ele estava pensando que uma simples ligação de voz não é o suficiente, você quer ver o rosto da pessoa. Então, o que é incrível no Jets é que
É
ele mostra
pensar
justamente a
isso.
necessidade.
Baseado nisso que os caras trabalharam, tipo, assim, se as pessoas quisessem se comunicar umas com as outras, né, da melhor forma possível. Cara, ou você faz uma ligação que é áudio e vídeo, com uma impressora 3D do outro lado para você mandar algo para pessoa, né? Ou você faz teleporte, sei lá, não tem muita.
Cara, teve. Eu nem lembro se eu estava do seu lado. A gente se conheceu no RD Summit, eu nem lembro se eu estava ao seu lado, mas o Gary V na palestra dele no Summit desse ano de 2019, ele falou uma coisa que me impressionou. Ele fez uma pergunta: quem tem smartphone? Na hora que eu olho, todo mundo levantou a mão. E aí,
Sim.
o Gary afirmou que quem tem um smartphone não tem desculpa nenhuma para começar um projeto digital, seja canal no YouTube, seja podcast ou qualquer
Sim.
tipo de conteúdo nesse ramo. Cara, como que você enxerga hoje esse mundo de possibilidades, o tanto que ficou acessível à tecnologia que pode ajudar tanto no mercado digital quanto no de vendas?
Cara, a gente tem que entender que a gente tem um dispositivo que, com ele, eu consigo falar com o mundo inteiro. E, ao mesmo tempo que eu tenho alcance ilimitado, né, eu consigo segmentar, direcionar, né? Primeiro, se escrever algo em língua portuguesa, a gente está falando de atingir Brasil, Portugal, Moçambique, Angola, a gente já criou uma restrição geográfica e só na escolha do idioma, né? Quando eu posso falar, vender, escrever sobre coisas ainda mais segmentadas, mais específicas, e aí restringir a um país, restringir a uma cidade, restringir a um estado, né? Só na questão, muitas vezes, da linguagem ou do tipo de oferta que eu estou fazendo, né? E aí a gente tem que entender, aí começa uma questão de outro pensamento, quer dizer, o alcance eu tenho, mas o que eu quero, com quem eu quero atingir, para atingir essas pessoas, o que que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que escrever de uma forma diferente, eu tenho que, além de texto, usar vídeos, imagens, sons, né? Ah, o cara que está todo dia de manhã indo para o trabalho, qual que é a forma mais fácil de eu alcançar ele, cara? Rádio é uma maneira, mas você também pode fazer um podcast, né, para ele ouvir, né? Você pode fazer um anúncio via algum aplicativo que ele acesse logo de manhã ao acordar. A gente acorda, vê lá o desliga o despertador, já olha as notificações, já vê algumas coisas. Que aplicativo esse seu consumidor usa de manhã? Você consegue fazer um aplicativo para ser esse aplicativo que ele usa de manhã logo ao acordar? Você consegue criar uma razão de ser para isso? Você consegue se você falar com ele via notificação, né? Ele chegou no trabalho, o que que ele acessa primeiro, né? Ele acessa o celular de novo, ele tem uma TV no elevador, ele tá acesso desktop, algum software de programa, ele recebe algum e-mail, recebe alguma newsletter. Quer dizer, você entender, em pensar a jornada dessa pessoa, o que que ela faz no dia a dia, quais são os pontos de contato, de interação que ela tem, e aonde você vai participar, onde você pode interromper. E hoje, basicamente, tudo isso você consegue fazer pelo celular, né? Você pode comprar mídia pelo celular, você pode escrever pelo celular, produzir conteúdo pelo celular. Então, tem coisas mais avançadas, mais sofisticadas, que fica um pouco sofrível você usar o celular porque ele é pequenininho, né? Mas, de fato, você não tem nenhuma
Impossível não é,
desculpa. De fato, você
poucas
pode
coisas
começar um,
possíveis,
né?
né?
Impossível não é. É fazer gravar um vídeo em alta resolução, você faz com o celular, gravar um podcast, você faz com o celular. Tirar fotos, escrever um texto, você faz com o celular. Comprar mídia segmentada, você faz com o celular. Então, você pode falar com esse cara de várias maneiras diferentes, só tendo o celular no bolso. Então, equipamento que você já tem, né? Antes de conhecimento técnico, você tem que ter um conhecimento humano, né? Porque às vezes o cara vai estudar e ele cobra do professor. Isso é engraçado. Você, a vida inteira, eu dei aula, a vida inteira as pessoas vão perguntar as perguntas no lugar errado, né? Porque assim, vai pegar um cara que está ensinando mídia, né? E aí, em vez de ele perguntar como é que o segmento por bairro, por idade, por gênero, por interesse, ele pergunta assim: como é que eu faço para atingir alunos, né, de moda, né? Porque eu tenho um curso de moda para vender. O professor vira assim: não sei, porque ele não vende curso de moda, caralho, né? Agora, se você conhecer quem que é a pessoa aspirante a ser aluno de moda, você consegue fazer usando a ferramenta. Então, a gente acha que quem detém o conhecimento sobre as ferramentas vai resolver nossos problemas, não vai? Quem vai resolver nossos problemas somos nós. Você tem que conhecer as pessoas, os humanos, o negócio que você está. Aí, quando você conhece a ferramenta, você entende como usar essa ferramenta para comentar as pessoas ao seu negócio. Mas quem te ensina tecnologia, quem te ensina marketing digital, dados, UX, essa pessoa não vai te ensinar sobre negócios, essa pessoa não vai te ensinar sobre pessoas, ela vai te ensinar ferramentas, meios para você conectar pessoas e negócios. Entender sobre pessoas e negócios é que é o seu core business. Isso aqui é commodity. Tecnologia é commodity.
Genial. Inclusive, tem um assunto que você aborda muito, que é se o consumidor mudou e se o mercado mudou. E dos dois, qual que você acha que mudou mais, o consumidor, o mercado, ou um mudou o outro?
O consumidor mudou mais porque alguns mercados aceleraram a transformação do consumidor. Quando você fala de o mercado como a totalidade de todos os negócios que são feitos, ele ainda está se adaptando. Se você trabalha num restaurante, o mercado hoje é delivery. Você não tem opção de delivery, cara, provavelmente você está mal das pernas. Agora, o fato de comida ter facilmente via delivery, as pessoas querem tudo por delivery. Todos os outros mercados estão prontos para ter delivery? Não. Então você entende? Alguns mercados mudaram mais rapidamente. Esse mercado mudou o desejo do consumidor, a percepção do consumidor, e ele está demandando isso de mercados diferentes. E nem todos os mercados eles mudaram nessa mesma velocidade.
Ou seja, é quase cíclico, né?
É
Uma
cíclico.
pequena mudança ou tecnologia muda o consumidor, que exige diferente, muda outro mercado, que vai mudar outro consumidor, e é cíclico, né? Mais ou menos isso que você fala.
Por isso que é tão difícil hoje fazer futurologia, né? Não, o passado não fosse, mas se torna mais difícil hoje ainda, porque a quantidade de variáveis ela é imensa, né? Por exemplo, você vai, qualquer coisa que você fizer no futuro vai envolver pagamentos. Se você vai vender coisas, vai envolver pagamentos. Se os sistemas financeiros, dependendo das mudanças tecnológicas, sistemas financeiros providenciarem, fizerem, né, isso vai mudar todos os outros negócios que dependem de pagamentos, né? Se você trabalha com bens físicos, as pessoas querem que isso seja entregue para elas, né? Tudo o que for feito em termos de logística, para facilitar a logística, transporte, entrega, vai mudar todos os segmentos que entregam bens e materiais físicos, né? Então, as mudanças estão todas interligadas entre si, né? Então, antes a gente pensava assim, como isso aqui vai evoluir, como a indústria da música vai evoluir, né? E agora tem um monte de outras coisas conectadas com cada uma dessa indústria, de como vai modificar, como vai evoluir. Torna-se um pouco mais complexo, porque os cenários se tornam mais complexos. Tem tecnologia vindo de todos os cantos, né?
Incrível, incrível, faz todo sentido. E já no quesito do marketing digital, como você vê algumas empresas no mercado, como elas podem facilitar e como a cultura das empresas pode evoluir para ser mais flexível no mundo do marketing digital? Que sabe uma sensação que eu tenho hoje, como eu trabalho em agência? Às vezes eu vejo pessoas falando assim: ah, agora é a onda do inbound, outbound, é como se tivessem ondas, só que eu vejo algumas pessoas assim: ah, agora é importante ter um site. Eu falo: meu Deus do céu, onde que esse cara parou no mundo? Isso está lá atrás, entendeu? Década de 90. Então, como que você enxerga e como mudar a cultura de uma empresa para ela ser mais flexível no mundo do marketing digital, do qual é tão rápido?
Cara, imagina o seguinte: se você abrir um restaurante que só vende hambúrguer, mesmo que você fizer um restaurante que só vende hambúrguer, primeiro você tem que fazer um hambúrguer muito bom, muito bem feito, tem que ser o gênio do hambúrguer, senão vai falir, né? E as pessoas vão querer: olha, eu quero com queijo, sem queijo, com salada, sem salada, eu quero com maionese, sem maionese. Porque, cara, se você vai fazer o seu negócio com um único item do cardápio, ele vai morrer. Se você falar assim: vou ter só um site, vou ter só Instagram, vou usar só links patrocinados, vou usar só Facebook Ads, vou usar só SEO, vou usar só email marketing, vou usar só inbound, meu amigo, você tá fodido. Porque o mundo se tornou mais complexo. É você querer ser um marceneiro e eu vou levar só martelo, mano. Ah, mas você precisa serrar. Se precisar serrar, eu vou bater até quebrar madeira, né? Ah, e se
Genial.
precisar parafusar? Se precisar, eu vou usar o lado de trás do martelo, vou ter que fazer um contorcionismo, mas o parafuso com o lado de trás do martelo. E assim, cara, você não consegue ser um marceneiro bom só com martelo. Você não consegue abrir um restaurante só com item no cardápio. Você não consegue fazer nada dessa vida com um único item só. Um único item só. Existem lojas, esses negócios aí que surgem, meio tipo as pop-up stores, né? Eu vendo uma coisa e desapareço. Existe. Agora, se você quer fazer isso, fazer uma coisa só e desaparecer, você está no ótimo caminho da parte de desaparecer, né? Você está no caminho certo para desaparecer.
Desaparecer.
Então, você não pode usar uma metodologia só, você não pode usar uma ferramenta só, você não pode ter presença em uma plataforma só. Obviamente, não adianta você estar num lugar e não dar atenção. Sei lá, você
E não dá
conecta
atenção,
seu
sim.
restaurante no iFood e deixa lá o iPad lá que toca lá embaixo da mesa e atrasa todos os pedidos. Você se ferrou, né? Você tem que dar atenção para o máximo de coisas possíveis. Agora, isso se chama concorrência. O mundo mudou. Ah, mas antigamente eu podia fazer assim. Cara, se antigamente funcionar para você, parabéns, né? Agora é hora de você olhar para frente. Então você tem que usar todas as armas. Quer
Isso aí.
sobreviver? Tem que usar todas as armas, né? Ah, não sei, faz um
E de
curso,
preferência
contrata um
rápido, né?
freelancer, de preferência rápida. Que nem você falou, fazer um site, cara. E aí tem outra coisa seguinte, do que está conectado com esse pensamento do será que não sei o que já morreu? Cara, já morreu quando para de te dar resultado depois de várias tentativas, né?
Isso aí.
Ah, eu vou matar meu site porque site morreu. Meu amigo, quem disse que site morreu? Site, inclusive, é tipo as
Exato.
baratas, né, cara? Vai sobrar no futuro, assim, as baratas e os websites, né? Que é a única porra que não morre, né?
Isso.
Se sobrar um servidor de DNS na vida, no mundo, e um web server, os sites vão estar funcionando, essas porra, entendeu?
Ok, eu escuto muito sobre duas coisas, que é CRM e inbound. As pessoas que mais me falaram que inbound e CRM não funcionam são as pessoas que menos usam. Olha que bizarro. Eu comecei a reparar. Pô,
Não.
mas fulano é inteligente, é fluente. Me falando que CRM não funciona. Eu falei: quantas vezes você usou? Ah, usei uma semana. Então é bizarro. Quando eu escuto pessoas falando assim, a coisa do momento agora não é isso, não é o inbound, não. Eu vejo isso como camada de públicos, né? Se você discordar, por favor, me interrompa. Eu vejo como camadas de públicos, níveis de funil, níveis de capacidade de decisão, de nível de conhecimento, cara, para cada um se aborda num lugar, de uma forma diferente, com um conteúdo diferente.
Você está certíssimo. Eu vou, na verdade, expandir um pouco esse comentário que você fez, porque me lembrou uma outra coisa quando você falou de funil. Que as pessoas, elas querem pegar uma receita e usar ela para tudo. Cara, receita para fazer bolo é diferente da receita para fazer pastel, é diferente da receita para fazer churrasco. É o seguinte, funil. Alguns negócios têm funil, mas não são todos os negócios que têm funil. Vamos pegar, por exemplo, um laboratório de análises clínicas, cara. Como que alguém decide fazer um exame? Cara, a pessoa decide fazer um exame assim. Primeiro, ela não acorda de manhã e vou fazer um exame de sangue. Não, ela vai no médico, o médico que demanda o exame de sangue para ela. Quando o médico demandar esse exame de sangue para ela, tem que ver se o convênio dela aceita, tem que ver se é próximo da casa do trabalho, dá tempo. Tem que ver se o médico recomenda, porque às vezes o médico fala, olha, você pode fazer em qualquer lugar, menos nesse aqui que eu não gosto. Ou às vezes o médico fala assim, qual é o seu convênio? Tal. Ah, seu convênio atende tal, de preferência faz nesse daqui. Olha o processo de decisão complexo para o cara que está trabalhando no marketing de um laboratório de análise clínica. Onde começa a sua boca de funil? No reconhecimento do consumidor pelo nome do seu laboratório, no credenciamento do seu laboratório nos convênios ou no reconhecimento da sua marca pelos médicos. Você tem que trabalhar três bocas de funil diferente. Então, seu funil tem três cabeças para começar. Caralho, Geni, nunca vi no livro de marketing falar de funil de três cabeças. Seu idiota, porque aquilo é o básico, é o arroz com feijão. Você não vai pegar o que estão ensinando aí de marketing digital, de SEO, de e-mail marketing, achar que aquilo ali é a solução para todos os problemas da sua vida. Aquilo ali é o básico, é o arroz com feijão. Você tem que entender como o seu consumidor funciona. Se você estiver conectado com o seu consumidor, você vai usar metodologias, técnicas e ferramentas novas que a galera não está falando ainda em palestras, etc. Porque quando a gente está palestrando, eu sou palestrante, cara, eu estou pensando ou exemplos que eu vivi ou a média dos meus alunos e clientes viveu. Né? Eu não estou pensando em coisas específicas, mas laboratório de análise clínica é um exemplo que eu já tive em sala de aula. Falei assim, cara, para você, você tem um funil, mas seu funil tem três bocas. Né? E aí depois, quando você chega na fase de consideração, ainda tem diferentes caminhos. Né? Porque o médico, na fase de consideração, o convênio, aí depois que já converteu, você vai trabalhar dali para baixo igual todo mundo, de fidelização e recomendação, mas até a conversão você tem diferentes canais e tem que trabalhar canais diferentes. Né? Aí, por exemplo, você vai falar de, então está mais próximo de uma estratégia de omnichannel. E aí acontece, se você for criar um bound, você tem que criar talvez três regras de relacionamento de inbounds diferentes, se você for trabalhar um laboratório. Ninguém vai te explicar isso numa palestra. Você tem que entender a ferramenta, olhar para a sua realidade e pensar como você aplica. Né? O marketing de um restaurante é diferente do marketing de uma loja de brinquedos, que é diferente do marketing de um infoproduto. Não tem uma metodologia, uma técnica que resolve tudo. Né?
Concordo. Até porque eu já atendi aqui na agência de cemitério, igreja evangélica, hidrelétrica. E agora uma pergunta que, pelo menos não sei se você costuma falar em palestra, mas toda palestra, pode ter três pessoas me ouvindo. Se tem um assunto que eu falo, eu vejo a gente tirando o celular e pegando caneta, se tem algum aplicativo, ferramenta, site ou sistema que você recomenda para as pessoas de marketing digital hoje analisarem? Algo novo que você viu, algo incrível? Você tem alguma recomendação?
Uma coisa que eu tenho visto assim, que cada vez mais, principalmente quem tem negócio físico, precisa é ser omnichannel de verdade. O omnichannel não é somente você atender em vários canais, mas está tudo isso integrado, né? Se o cara falar com você pelo Facebook Messenger, pelo WhatsApp ou por e-mail, e ele chegar na loja, você tem acesso a essa informação. E você consegue continuar um atendimento que começou do meio digital. Eu acho que se a gente fosse pensar assim de uma forma geral, esse é o principal desafio de todo mundo hoje. Por que é o principal desafio? Porque os grandes varejistas que estão fazendo isso vão acostumar o consumidor mal. E se você não conseguir implantar isso, você vai ter que passar a atender o seu consumidor dentro de um marketplace desses que já atende. Porque senão, seu consumidor não quer ser atendido da outra forma.
Sim. E agora uma outra pergunta. Se você pudesse indicar uma área de estudo para um profissional, seja de vendas ou marketing, qual área de estudo você indicaria para essa pessoa focar? E sim, pode ter a ver com estratégia, não necessariamente ferramenta.
É, eu acho... Putz, aí eu sou suspeitíssimo para falar, né? Porque o pessoal... Eu sou diretor de uma escola hoje e aqui a gente ensina todas as disciplinas digitais e a gente tem curso que ele é ferramental e a gente tem curso que é estratégico. A gente tem 4 níveis de curso, né? O cara está começando do zero, nunca viu, o cara já trabalha na área, precisa evoluir, o cara quer ser um gerente, o cara quer ser um executivo. Acho assim, primeiro você tem que procurar um curso que está relacionado ao nível que você está trabalhando hoje, né? Às vezes a gente tem até aqui frustração de alguns alunos que o cara vem procurando um curso avançado e se matricula no básico e às vezes passa na nossa entrevista e depois sugere para a gente um problema de atendimento lá na frente, né? Então, primeiro você tem que olhar o nível de maturidade. Se é gerente, procura ver se é um curso para gerentes, para executivos. Você é um diretor, vice-presidente, procura ver se é um curso para grandes executivos, para líderes de empresa. Você nunca viu nada, procura ver se é um curso para quem está começando do zero. Acho uma coisa você nem viu o nível. Outra coisa é você procurar qual que vai ser a sua área de especialização aí dentro do digital. É, se vai ser marketing, você tem que estudar tudo isso que a gente falou aqui. A gente falou de SEO, e-mail marketing, inbound, analytics, redes sociais, tem que mexer, tem que entender de tudo.
Tenei, para a gente encerrar, conta um pouquinho dos cursos que vocês têm aí, antes da gente encerrar.
É, fala, eu falei de nível de especialização, né? E a gente tem por área também de conhecimento. A gente tem de marketing, programação, dados, UX e negócios, né? Para quem está começando, para quem está se desenvolvendo, para quem é médio executivo, para quem é alto executivo. Né? Você entrar em digitalhouse.com.
E qual que é o site?
É digitalhouse.com, né? Casa digital em inglês. Digitalhouse.com, ele automaticamente, a gente tem no Brasil e na Argentina, ele automaticamente vai te direcionar para o site lá em português e você vai ver todos os nossos cursos, com preços, formas de pagamento, datas. Tem os cursos que são práticos, hands-on, eles são para quem está começando, quem está se desenvolvendo. Você abre ferramenta em sala de aula, você escreve as coisas, você faz junto com o professor, põe campanha para rodar, escreve código. Então, a diferencial da gente é a gente acompanhar a prática, o curso é mais pragmático. Né? O nosso curso é para você aprender a implantar, seja implantar a ferramenta, seja desenvolver um software, seja implantar uma estratégia, seja implantar uma tática, né?
E lendo aqui até as categorias, você tem de programação, marketing, UX, dados, negócios, são as principais, correto?
Sim, sim, essa é por área. Por exemplo, dados, a gente tem análise de dados e ciência de dados, né? UX, a gente tem o curso de UX Design e a gente tem curso executivo de Customer Experience, né? Em dados, a gente tem também gestão de dados por negócios. Em marketing, a gente tem marketing digital avançado e a gente tem o curso de gestão de marketing digital, né? Em programação, tem programação web full stack, que hoje tem PHP, está migrando para Node. A gente tem programação mobile Android, programação mobile iOS. E a gente está trazendo cursos novos para o ano que vem, que é de Cloud Architecting e Inteligência Artificial, que na verdade é um curso de Deep Learning, que Machine Learning a gente já ensina no de Ciência de Dados.
Geralmente a galera que procura Digital House, você tem algum curso que é o cargo-chefe da casa? Para quem está na dúvida de fazer, você recomenda?
Cara, se você não tem a menor ideia, eu recomendo você fazer marketing digital. Porque marketing digital é um curso acessível, é um curso que, para quem tem zero conhecimento da área digital, não é difícil de entender. É um curso que vai te dar alta empregabilidade ou vai permitir que você trabalhe no próprio negócio, né? Porque se você já tem alguma ideia, provavelmente você já vai ter uma opinião formada sobre fazer alguns outros discursos. Eu acho que, tipo, quero começar a programação, ok. Você nunca programou nada, a programação é full stack para você começar. Ah, quero começar na área de dados. Você nunca fez nada de dados, então faz uma análise de dados. Então, a gente tem os cursos de entrada, mas você já tem que ter alguma... refletido um pouco para você fazer a análise ou programação.
Sobre
o assunto. O esforço para você entrar nesses cursos é maior. De você que, para começar do zero, o de maior esforço é o de programação, né? Depois dados, depois marketing. Então, marketing é de menor fricção. Então, assim, vai ser um curso meio tranquilo para você fazer e é o curso que eu brinco assim. Você não tem nem ideia de onde você vai usar, ou você pode procurar emprego em empresa, em agência, você pode trabalhar com freelancer e como freelancer você dá a volta em 2, 3 quarteirões, você pega aí o cabeleireiro, o podólogo, a banca de jornal, Banco de jornal, não sei nem se existe mais banco de jornal hoje em dia. O
Não existe.
restaurante, você
Pelo
pega
menos em BH
pequenas.
tem.
É, mas eu acho que a Banco de Jornal não vai fazer anúncio no Facebook, no... mas você pega pequenos negócios, faz anúncios para eles, você já arranjou alguns clientes aí, já, né?
Não, maravilha, maravilha. Foi um prazer receber aqui a lenda da internet brasileira, Internei, o Mago. E Internei, como é que a gente te encontra nas redes? Como é que a galera pode te encontrar?
Cara, se você procurar Internei, o que aparecer geralmente sou eu. No Twitter, arroba Internei, no Instagram, arroba Internei, no LinkedIn tá lá, Ednei, Internei Souza, é
Internei com
linkedin.com/barra
Y,
IN,
né?
barra Internei, se Internei com Y no final. Então você vai achar minhas redes sociais, o site é internei.net. Então tá fácil aí. Qualquer um desses lugares que você me escrever, eu respondo.
Maravilha, super obrigado, Internei. Quer deixar algum recado pessoal?
Não, apenas que, galera, daqui para o final da sua vida, você vai estudar para sempre. Você nunca mais vai parar de estudar. Você está vivendo num mundo onde as coisas mudam muito rápido. Então, abandone suas certezas. Tem certeza de negócio hoje? Olha, amanhã pode surgir algo que mude essa sua certeza, né? E não procure fórmulas prontas. Aprenda as coisas, olhe aquilo, entende, vê como é que isso se aplica na sua realidade e usa de acordo, né? Tudo na vida é complexo, não é tecnologia que vai ser simples e você vai encontrar receitinha de bolo para resolver todos os seus problemas. É assim que as pessoas são enganadas, procurando soluções fáceis por aí. Não seja enganado, tá bom?
Uma vida por menos receitas e mais suor na internet.
É, exatamente, cara. Quando o cara mostra um negócio muito fácil que só vai resolver todos os problemas, você vai ficar rico, cara, acende o alerta
Be
vermelho, tá
careful.
ligado? Tem alguma coisa errada aí. Não conheço ninguém que ficou rico
Bino,
muito
isso é uma
fácil.
cilada.
Bina, isso é uma cilada, beleza?
Maravilha. Então, o
Valeu.
aprendizado de uma vida por menos receitas. E mais pessoal, obrigado, Internei. Um abraço, pessoal. Sigam 8D Pro nas redes sociais e o meu é Marcão AND. Até a próxima, um abraço e falou.
Valeu. Tchau, tchau.